muito animados. Glória a Jesus. A graça e a paz do Senhor transborde a tua vida. Amém. Pode se assentar no mesmo espírito de adoração que você está. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa manhã. Queridos, eu não sei você, mas eu estou muito animado. Nós estamos num mês, estamos falando sobre discipulado. Quem aqui ama fazer discípulos? Glória a Jesus, porque Jesus falou, ide e fazei discípulos. Que bênção que você tem isso no teu coração. Que bênção que você está se animando. Se você não está com essa visão implantada no teu coração, o Senhor vai implantar essa visão no teu coração. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra com você que está no livro de Josué. Josué capítulo 1. Você já deve conhecer essa história de trás para frente. Mas ele fala assim, Josué capítulo 1, versículo 5 ao 9. Você nunca será derrotado. Eu serei com você como estive com Moisés. Nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tornarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie nela, não se desvie dela, nem nada terá sucesso em lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Feche teus olhos rapidamente. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra foi lançada nesta manhã. Eu peço, Pai, que ela venha como uma semente nos nossos corações. Que ela venha ao nosso espírito, Pai, e ela venha frutificar, ela venha germinar, crescer e dar bons frutos. E frutos que permaneçam no nome santo de Jesus. Amém? E amém. Quantos aqui conhecem a história de Josué? Creio que todos conhecem. Essa passagem, no primeiro capítulo, mostra já quando ele assume logo após Moisés ter morrido. Será que foi fácil para ele? Será que foi fácil assumir algo depois de um grande líder como Moisés passar algo para ele? Será que foi fácil ou não? Eu creio que não. Eu ia me tremer todo e ficar mais desesperado que ele ainda, mas Deus fala, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Muitas vezes, quando é nos proposto fazer um discipulado, a primeira coisa que acontece, mas eu não sei como se faz. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você nasceu, você sabia andar? Você sabia falar? Como que você aprendeu? Praticando. Alguém te pegando pela mão, te levando para você dar os primeiros passos, e você começou a andar, começou a ter o equilíbrio. Quando você começou a falar, alguém teve que te ensinar as primeiras palavras. Sabe o que está acontecendo aqui nessa manhã agora? Um discipulado. Toda vez que você vem no culto, queira ou não, você está sendo discipulado. Você está vendo que você não percebe o que está acontecendo, mas você já sabe como fazer. Está dentro de você discipular alguém. Há dentro de você Jesus, sim ou não? Há dentro de você Espírito Santo? Então você está pronto para discipular alguém, para falar do amor de Jesus, para levar a salvação a alguém. Josué viu o tempo que Moisés passou, a preparação que ele veio fazendo para o povo, preparando o povo, libertando o povo. Mas você vê na passagem alguma vez Moisés pegando espada e lutando e destruindo cidades? Alguém viu isso? E o que que Josué fez? E um homem que empunhou espadas, um homem que batalhou, que reconstruiu. Aí eu pergunto para você, qual é o nosso tempo agora? É o tempo de reconstruir. É o tempo de avançar. Quem aqui lembra está na igreja aqui antes de construir o CCA, quem aqui desse tempo? Uau, muita gente, hein, pastorzão? Você deve lembrar, então, que quando tinha culto aqui na ICP, tinha que fechar as portas, porque não cabia gente mais. Quem lembra desse tempo? Aí abria a porta, o povo saía, já vinha uma multidão, enchia de novo a igreja. Você lembra desse tempo? Sabe por que aconteceu isso? Porque um povo assumiu o discipulado. Um povo decidiu, no seu coração, no seu espírito, que ia discipular alguém, que ia trazer alguém para esse culto, e Ponta Grossa foi impactada, gente. Eu fui alcançado nesse tempo. Alguém me discipulou nesse tempo. Alguém foi e falou do amor de Jesus para mim nessa época. E eu digo para você, que saudade, hein? Mas nós não podemos ficar pensando lá no passado. Nós temos que impregnar em nós esse amor de ver isso aqui lotado. Ah, mas hoje nós temos duas igrejas, uma com... Quantos mil lugares tem lá, pastorzão? 2.200 lugares. Ah, tem uma igreja grande, vai encher. Lá, 3.200, já aumentou mais mil. Você perguntava um pouco, foi para 4. 3.200. É muita gente se você for parar e pensar. É impossível encher essa igreja e a outra nesse mesmo horário? É impossível? Não, porque Deus é o Deus do... É impossível Deus lotar todas as igrejas de Ponta Grossa? Não é impossível. Mas olhe para quem está do teu lado e fala assim: para Deus, nada é impossível. Agora fala com voz de profeta. Mas você pode fazer o possível. Cabe a nós, queridos, ir buscar esse povo que está precisando. Assim como Josué levou um povo, ele foi treinado, ele viu algo acontecendo, e ele começou a repetir aquilo que Moisés fazia, mas ele começou a ter novas estratégias, porque o Senhor era com ele. Talvez a pessoa que discipulou você, você nunca vai discipular alguém como ela discipulou você, porque você vai ter o teu jeito próprio de discipular. O pastor Mauro fala mais calmo, tranquilo aqui pregando, não é? Ele é mais tranquilão, não é? Fala mais tranquilo. Eu já não consigo falar tranquilo igual ele. Cada um tem seu jeito de falar e de pregar, e o Senhor vai cumprir o mesmo papel de alcançar as vidas, de alcançar as pessoas. Mas nós precisamos impregnar no nosso coração que nós precisamos ganhar almas. A Bíblia fala: sábio é o homem que ganha. Aonde a Bíblia fala que você é sábio em outro lugar? Você sabe ou não? Se você souber, me diga, porque eu também não sei. Porque eu só vi essa passagem até hoje, que diz que sábio é o homem que ganha almas. Se uma alma vale mais que o mundo inteiro, pense quanto vale todos nós. Uma alma. E o Senhor pede para que nós não cheguemos a Ele de mãos vazias. Quando nós falamos de mãos vazias, geralmente se pensa em dinheiro. Mas não, querido. Almas. Pensa você chegar diante do Senhor e perguntar: onde estão os frutos? E você olhar para trás e ter aquela multidão junto com você. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso, que talvez a pessoa que você deixou de falar do amor de Jesus, pode ser a pessoa que iria pregar para um parente teu? Quem aqui tem pai e mãe convertido? Glória a Deus pela tua vida. A minha mãe não é convertida ainda. Ainda, mas ela está no processo de conversão. A gente fala de Jesus para ela todos os dias, estamos vendo que fala de Jesus, mas talvez não seja por mim que virá a conversão dela. Talvez alguém chegará e falar, vai falar de Jesus para ela, ela vai se converter. Ela convive conosco, ela está conosco todos os dias, praticamente passa nossa casa sempre. Ela sabe o que nós pensamos a respeito de Jesus, do Evangelho. Mas, queridos, talvez não seja você tanto falar para essa pessoa, repetir, mas tem pessoas lá fora esperando que você vá e fale para ela. Talvez você fique batendo numa pessoa a vida inteira: você vai se converter, você vai se converter. Como o pastor falou, você torna um crente chato. Aí a pessoa não quer mais te ouvir, mas alguém lá fora precisa ouvir. Aí você fala para essa pessoa pode falar para outra pessoa, e uma hora aquela pessoa que você precisa que se converta, que você ama e que você quer vir na igreja, vai ser alcançada pela vida dessa pessoa. Tem um discípulo hoje na célula, que há um tempo atrás, mais de 7 anos, nós fomos fazer um discipulado na casa do tio dele. E o tio dele estava com câncer. E a gente começou a fazer esse discipulado, oramos para que Deus curasse, mas ele já estava praticamente em fase terminal, mas a gente fez o discipulado com ele. E queridos, do lado da casa, esse sobrinho morava ali, hoje é discípulo, está na nossa célula. Então nós estávamos fazendo o discipulado, ele nunca participou do discipulado pessoalmente, mas ele ouvia. Ele estava ouvindo o discipulado. E nós fizemos o discipulado, passou-se o seu Carlos, o nome dele, ele faleceu. E o tempo passou. Logo veio um outro sobrinho dele para a igreja. Depois veio um filho. Aí uma filha se converteu. E esse sobrinho dele estava resistente, fundado nas drogas. Aí chegou um dia e eu não encontro. Quem que eu vejo chegando no encontro? Esse rapaz que hoje é discípulo. Chegou no encontro e me olhou meio de longe, não conversou comigo. Mas depois a gente conversando na célula, quando ele veio para a célula, ele falou assim: Glaucio, eu preciso te agradecer de uma coisa. Eu nunca te agradeci por isso. Mas o dia que estava na casa do tio Carlos falando de Jesus, eu sabia a hora que você iria lá. Eu não saía para ir no discipulado, mas enquanto vocês estavam lá, eu estava com o ouvido encostado na parede ouvindo o discipulado. Ele acompanhou o discipulado todo, sem estar presencialmente. Hoje ele está dando frutos. Hoje ele está crescendo. Ele foi alcançado. A casa dele foi transformada. Ele vivia numa vida de droga. Ele morava num quartinho de 3x3, 2x2, uma coisa assim. Eu falava, quando ele dormia, os ratos passavam por cima dele, tinha que disputar espaço com o rato. Hoje ele tem sido próspero, ele foi alcançado, queridos. Por uma atitude de você fazer um discipulado onde ninguém queria ir, onde ninguém queria fazer. Nós fizemos esse discipulado e nós hoje colhemos os frutos do discipulado. Nós vemos as famílias se convertendo. E se perguntarem para mim, como você faz discipulado? Tem tempo? Tenho tempo. O meu dia tem 24 horas, não sei o teu. Eu já fiz discipulado, queridos, das 11 às meia-noite. Foi de louco, né? Essa rapaz perguntou, só posso fazer se você vir aqui em casa 11 horas da noite. Foi, então tá marcado, 11 horas estou fazendo discipulado com você. Fizemos o discipulado. E Jesus tem operado milagres, tem continuado fazendo. Mas deixa eu falar para você, não dê desculpa. Pensa se Josué falasse, Senhor, mas Moisés era um homem tão usado por ti, e eu não. Quem sou eu? O que eu vou fazer? Mas o Senhor fala, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Quando você abre a tua boca para falar de Jesus, queridos, quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Fica tranquilo, basta você abrir a boca e falar, porque se você não pregar, você não clamar as pedras, me diga misericórdia. Pensa você sair aqui na rua uma pedra falando de Jesus para você, falar, ei crente, se converta, seja cristão, pregue Jesus, já pensou nisso ou não? Deus usou os animais, Deus usou um galo, Deus usou uma mula, por que não uma pedra? O povo está lá fora, precisa ser alcançado. Nós só estamos aqui hoje porque um dia alguém discipulou-nos. Se nós falamos discipulado, a Bíblia inteira fala de discipulado. Jesus discipulou os seus 12. Depois, Paulo teve um encontro com Jesus, foi discipulado, arrumou logo um discípulo Timóteo e começou a discipular. Livro de Atos, você vai lendo, você vai vendo que vai falando-se de discipulado. Paulo mandando carta para seus discípulos. Aí nós chegamos lá no final, em Atos capítulo 29, se quiser acompanhar, relata a história de um apóstolo, que ele foi chamado para uma obra, e ele saiu da sua casa, da sua cidade, largou tudo, para começar uma obra, e lá ele começou uma obra, com 12 famílias, nessa cidade, em uma pequena garagem, e essa obra começou a crescer. E um dos discípulos dele está sentado aqui. Se você está procurando Atos 29 na tua Bíblia, você não vai achar, querido. Vai estar até o 28, tá? Fica tranquilo. Atos 29 é você. Atos 29 é a igreja sendo escrita. A história da igreja. E esse homem, um pastor, se tornou um apóstolo. E ele ensinou os seus 12. Falou, ei, ide fazer discípulos. Ide fazer discípulos. Toda essa história começou numa garagem. Eu comecei falando, será que seria difícil encher isso aqui? Não seria. E não é. Porque um dia um apóstolo, um pastor se levantou e falou: ei, eu vou. E através da vida desse homem nós estamos aqui. Esse apóstolo que eu falei para você é o apóstolo Nelson, ao qual eu tenho uma admiração muito grande mesmo. Porque quando ele pregava na Renovada, eu era criança, e eu ia com a minha tia. Meu pai era de uma denominação, mas minha tia falava: vamos no culto comigo, vamos. E eu chegava naquela igreja, pastor, eu via pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas. Eu tive uma experiência. Eu tinha chego na igreja, aquele dia eu estava até animado, e estava lotado aquele dia a igreja. Eu sentei com a minha tia, e do lado tinha uma irmã, e eu vi aquele dia o apóstolo Nelson orando. Se você acha que o Senhor não se moveu, você não viu milagres nessa igreja, eu acho que você não tem acompanhado então essa igreja. Desculpa falar isso, mas eu estava naquele culto, e o pastor Nelson falou assim: eu vou orar por libertação. E eu me lembro que ele levantou a mão e falou: Jesus, manifesta o teu poder. Eu dei um pulo na cadeira, porque aquela mulher que estava lá começou a gritar. Mas uma griteira, eu tinha 7 anos, gente. Eu levei um susto, agarrei na minha tia, aquela mulher começou a gritar, Mas só que a presença de Jesus era tão grande naquele lugar. O apóstolo Nelson nem desceu do altar, nem desceu do púlpito. Ele deu ordem para todo espírito imundo que se calasse e que fosse liberto. Gente, a igreja pairou um silêncio. Houve libertação. Porque aquele homem decidiu que ele queria ganhar o povo para Jesus. Eu sou muito grato à vida do apóstolo Nelson, porque eu estou aqui por causa dele. Atos 29 está sendo escrito. Atos 29 da igreja cristã presbiteriana está sendo escrito. Você faz parte desse livro de Atos 29. Você faz parte dessa história. E eu quero saber de você nessa manhã, quantas pessoas farão parte com você dessa história? Quantas pessoas farão parte desse Atos 29? Ainda não acabou. Ainda não parou. Alguém viu Jesus voltar? Temos obra para cumprir. Temos pessoas para ganhar. Temos 10% de Ponta Grossa para ganhar. Deixamos 90% para as outras igrejas, como o apóstolo fala. Mas nós vamos conquistar essa cidade. Quem deseja uma cidade melhor aqui? Quem deseja paz em Ponta Grossa? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria rapidamente ser direto com você. Há uma unção de conquista nessa igreja. Isso não tem como negar. Eu falei que havia um discípulo do apóstolo Nelson, pastor Mauro, está aqui. E eu gostaria de perguntar a você nessa manhã, se você deseja conquistar Ponta Grossa, se você deseja conquistar pessoas para Jesus, ou se você precisa de algo nessa manhã que somente o Deus do impossível pode fazer, gostaria que você corresse aqui para frente, rapidamente. Há uma unção sobre esse lugar. Se você ainda não experimentou, talvez você possa experimentar hoje. Mas saia do teu lugar. Se você deseja conquistar alguém, saia do teu lugar. Nós precisamos que nossa cidade seja a ganha para Jesus. Se você precisa se consertar com Jesus nessa manhã, essa é a hora, querido. Não deixe para amanhã. O pastor Mauro falou, o fim está chegando, o tempo está se encurtando. E pode chegar um momento que toque as trombetas, a igreja vai ser tirada da terra. Aonde você vai estar? Quando a igreja subir, queridos, eu quero subir junto. Eu quero estar lá no grande dia, aonde o coral celestial irá cantar: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero junto com você ver os anjos cantando e glorificando. Hoje você foi servido pelo apoio à ceia, mas no grande dia do Senhor, se prepare, porque é Jesus que vai servir a ceia. É Ele que vai falar: ei, filho, está aqui, faça parte desse momento. E eu creio, querido, que famílias serão alcançadas pela tua vida, histórias serão mudadas pela tua vida. Você vai ser a Bíblia que as pessoas vão ler. você vai ser o livro de Atos 29 que vai ficar marcada na história de alguém. Assim como a minha geração foi marcada, a tua vai ser marcada, dos teus filhos, dos teus netos, até que Jesus volte. E tem uma frase que a Rabone usa que fala: enquanto ele não vem, nós iremos. Enquanto Jesus não vem, nós iremos. Estende as tuas mãos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, está aqui o teu povo. Estamos aqui reunidos, Senhor, e a tua palavra diz que onde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E eu peço nessa manhã, Senhor, se há algo aqui no meio do teu povo que seja impossível a eles, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor entre com provisão, trazendo milagre, trazendo restauração, trazendo cura. Em nome de Jesus eu peço, Pai, nessa manhã, que o teu sangue corra sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Que o Senhor venha derramando sobre nós, sobre o teu povo que está aqui reunido, a ousadia, Senhor, de conquistar, de avançar, de levar o teu nome, assim como o Senhor fez com Pedro, com Paulo, assim como o Senhor fez com Josué. Pai, faz de nós fortes e corajosos. Derrama sobre nós, Pai, essa coragem. Derrama sobre nós essa ousadia. Mas principalmente, Jesus, derrama sobre cada um aqui, Senhor, uma porção do teu Espírito. Pai, derrama sobre o teu povo, Pai, a ousadia para evangelizar, para conquistar. Que quando eles chegarem nas casas, Pai, o teu nome seja pregado, pessoas se convertam, haja libertação, haja cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e entrego no teu altar, Pai, cada pessoa que está aqui. E digo, Pai, olha por elas. Derrama o sangue do Cordeiro sobre a vida delas. Que elas possam viver, Pai, esse tempo. Um tempo de entrega. Um tempo de consagração ao Senhor. E que nós possamos ver esse mês, Pai, ponta grossa sendo ganha para Jesus. Pai, como o Senhor fez aqui nessa igreja uma vez, lotando esse lugar, faz mais uma vez. Nós clamamos, Senhor, traz o povo. Mas usa-nos, Senhor, como ferramentas para esse tempo. Usa o teu povo. Eu peço, Senhor, dá ousadia. Cura onde há enfermidade. Derrama amor onde precisa, porque o amor lança fora todo medo. E nos dá, Pai, conhecimento. Conhecimento vindo do Senhor. Pai, eu peço mais uma vez que o teu povo seja preparado. Pai, aqueles que estão hoje com o coração partido e precisam, Pai, se reconciliar com o Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, tocando o coração de cada um deles. Aqueles que estão, talvez, pela primeira vez aqui hoje, Pai, te conhecendo, toca no coração deles. Que eles sejam tocados poderosamente pelo Senhor. Que a vida deles já não seja mais a mesma, mas sim transformada. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela tua palavra, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Obrigado por esse momento. Obrigado porque aqui é um povo que não se dobra ao mundo, mas somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo de Nazaré. E a ti, Jesus, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E declaramos que nós estamos aqui, nós te amamos. E sim, nós iremos, Senhor. Conta com cada um de nós, que nós alcançaremos vidas para o teu trabalho, para a tua obra e para essa igreja. Desde já, Pai, nós colocamos as nossas vidas à tua disposição. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos e dizemos, Pai, usa-nos. Em nome de Jesus. Amém.